サバーラーショ
ー。E sejam bem-vindos a mais um Subara Show. Fazer essa apresentação ainda é muito estranho, mas a gente vai se acostumar. E hoje estou com a nossa seleção dos otakus favoritos de vocês pra falar do melhor anime que existe, e quem discorda é clubista e é fã de Naruto e a opinião deles não importa.
Nossa, okay? já.
Agora melhor anime de conversão, peraí.
Já chegamos plantando a discórdia e é assim que a gente nunca mais é chamado pra gravar junto com ninguém.
Veja okay. Lá.
Essa discórdia vai ser pra um segundo momento do cast, mas tudo bem. Então, hoje nós vamos falar do melhor anime de todos os tempos, na opinião desta que vos fala, que é Fullmetal Alchemist. E sim, as duas versões. Mas eu não estou sozinha, eu nunca estou sozinha. Então eu vou pedir pros lindos cavaleiros que estão presentes se apresentarem, por favor.
Ah, aqui é o Seiji e eu adoro todas as músicas do Fullmetal Alchemist. Qualquer versão.
Boa, boa. A gente vai falar sobre isso, hein?
Isso, mas eu não reclamo de jeito nenhum.
Eu ainda sei cantar metade delas, pelo menos.
Aqui é o Mug e Fullmetal Alchemist foi a minha primeira coleção completa de mangás que eu tive.
Nossa, que dói, hein? Aquelas que...
Aquela versãozinha
meia bunda. De duas páginas.
Aquela meio tanco, tá ligado?
Meio tanco é muita coisa, hein?
Nossa, aquilo lá era um tanquinho, meio. Lá não era um tanco, aquilo não era nem um meio tanco, aquilo não era nem mais um tanquinho, aquilo era um balde, né?
Meu nome é Mario e por muito tempo eu usei um colar de Fullmetal Alchemist e eu achava o máximo, assim, porra, sou foda aqui usando colar de ciência, mas... É, depois achavam que eu era da igreja, então parei de usar.
Dependendo do seu colar de Fullmetal, poderia achar que era de outro tipo de igreja.
É, mas o pessoal achava, caramba, Jesus Cristo, você usa, que legal, né, você usando o colarzinho aí do...
Aqui é a Adri, que nem gosta desse anime, nem usa o nome dele em todas as redes sociais, que ela tem mais algumas, mas tudo bem, tudo bem. Talvez, só talvez ela goste.
Talvez. Fala pessoal, aqui é o Mug do futuro da gravação desse podcast, que agora já é o Mug do passado, pois você está ouvindo isso no meu futuro, que é o seu presente. Eu fiz essa paradinha aqui nesse podcast bem rápida, só para deixar um aviso, tá? Agora nosso servidor do Discord está com acesso liberado a todos, então venha conversar com a gente sobre games, animes, mangás e muito mais da cultura pop oriental. Junte-se a nós lá no nosso servidor do Discord, a gente está com o link para acesso a esse servidor em todas as nossas páginas sociais. Então se você procurar por a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, você vai encontrar uma postagenzinha onde tem o link do nosso servidor. Clica lá e vem se unir a gente.
Como a gente tá falando de um anime que já é mais antigo, e, assim, é muito difícil a gente falar que tenha qualquer coisa que ainda seja spoiler de qualquer uma das versões, mesmo assim a gente vai tentar segurar um pouco a nossa onda e a gente vai falar mais das diferenças entre as duas versões, a versão de 2003 e a versão de 2010, e um pouco das nossas impressões, os nossos sentimentos, um pouco da história que a gente tem com esse anime, que, assim, apesar da gente ter, do começo de ser de zoeira, é um anime que... Eu sei que foi muito marcante pra todo mundo que tá aqui. Então deixa eu falar um pouquinho disso. Até porque falar da história, meio que a gente já falou, já foi falado o que tinha pra falar, mas se você morou numa pedra, debaixo de uma pedra nos últimos 10 anos, a gente vai jogar umas coisinhas pra você. É.
Ó,
podemos começar?
É, já, antes de começar, na verdade, só quero então reforçar. O podcast vai conter spoilers de ambas as séries, tá? Tanto o Fullmetal Alchemist 2003, quanto o Fullmetal Alchemist 2009, que é o Brotherhood. Então, aproveitando aqui, vamos colocar um pouquinho de informação técnica para vocês antes da gente começar a destrinchar esses dois animes aqui. Fullmetal Alchemist, ele foi escrito e ilustrado pela Hiromu Arakawa, tá? E foi publicado pela Shonigangan, que é uma revista do grupo da Square Enix, né? Por isso, eu acho que também um pouco a Dri deve gostar de Fullmetal, né? Porque ela também é uma fangirlzinha de Square Enix, enfim... e o mangá ele foi publicado no período de 12 de julho de 2001 até 11 de setembro de 2010, tá? Então foram quase 10 anos aí de publicação, né, desse mangá.
É... Lembrando que era um mangá mensal, assim, era um... apesar dele ser um shonen e tudo mais, ele era um mangá mensal, com capítulos bem extensos, e, curiosamente, a publicação dele era bem regular. Eu não sei até que ponto que isso é verdade, mas eu li em algum lugar que ela realmente, todas as semanas, entre esse período, tirando, assim... feriados e certas semanas, tipo, por ela mesmo não teve atraso de nenhum mês, por assim dizer. Os 102 capítulos foram publicados certinho no tempo que cada um no seu mês. E assim, era um mês de espera, mas era um capítulo que valia o mês de espera. Os capítulos eram extensos, muito bem desenhados. Então, assim, eu prefiro mangás mensais por conta disso, né? Mais tempo pra refinar.
A gente não vai, eu acho que, entrar tanto em abordagem do mangá em si, mas é um bom mangá, tá? Eu gosto muito, mesmo a gente tendo criticado aqui um quarto de tanco que eu tinha comprado pela JBC na época, né? Porque era muito pequenininho. É um bom mangá, tá? Recomendo pra todo mundo que for querer também, tipo, ler. Podem ler também, muito bacana.
Ele foi republicado recentemente, né? Ele tá com o tanco completo.
Sim. Foi essa coleção que eu completei. Agora eu tenho ele bonito. Nossa, na minha estante.
Invejinha também. Bem, mas vamos lá. O anime. O anime em si, os dois animes, tá? Eles foram pelo estúdio Bones, tá? Isso daí tem uma coisa em comum entre os dois. Todos eles foram feitos pelo estúdio Bones. Então, a arte em si, vocês vão ver que ela é praticamente igual, só que uma é mais atual do que a outra, né? A de 2003, você consegue ver que é mais datada em si, né? Como que era feito os animes na época. O de 2003, né? A gente tá colocando aí 2003 logo, porque ele foi publicado em 2003, de 4 de outubro de 2003 até 2 de outubro de 2004, completando 51 episódios. Já o anime do Brotherhood, ele teve aí seu período de exibição entre 5 de abril de 2009 até 4 de julho de 2010, tendo 64 episódios mais 4 OVAs, tá? E se não me engano também, falha a memória que eu não coloquei aqui nas minhas anotações pra falar, teve um filme do primeiro anime e um filme do segundo anime, só que não é um filme que completa. O primeiro filme, o filme do primeiro anime, ele realmente completa a história do Fullmetal de 2003, né?
Sim, lembrando que o Fullmetal de 2003 existe justamente como um final alternativo, já que na época que ele foi finalizado o mangá ainda não tinha se encerrado, né? Já o filme da versão do Brotherhood é só um filler pra ser legalzinho, foi isso.
O anime de 2003, ele é bem fiel, tá? Bem fiel mesmo até o episódio 25, tá? Então a gente tem aí 51 episódios, metade dele ele é fiel, tá? Metade dele ele é exatamente, entre aspas, vamos colocar aí, igual ao mangá, a história é a mesma, basicamente, tá? Já o segundo, Brotherhood, muita gente, inclusive, pensa que o Brotherhood é continuação do primeiro, eles começam vendo... Isso principalmente na época quando veio. Eles começaram vendo assim, pensando que ia ser uma continuação do primeiro. E não. Brotherhood, ele foi um remake total a partir da história do mangá e totalmente seguindo a história do mangá, do início ao fim.
Mas eu acho que tem algumas coisas que eles pressupõem que você assistiu, né?
Então, sim e não. Tá? Não tem necessidade nenhuma de você assistir... ter assistido 2003 pra assistir 2009, entendeu?
Sim.
Não tem necessidade nenhuma. Assim,
é fato que certas cenas, o começo, eles realmente deram uma ruxada, porque apesar de eles não serem vitais pra você entender, assume que você já viu aquelas partes com mais profundidade lá no anime original. E eu gostei disso, porque eles conseguiram dar foco pra coisas mais novas. Importantes, porque era pra coisas novas. Né?
Sim, fazer a conta são...
Mas, isso legal.
Não, no primeiro anime, pega metade, 25 episódios, no Brotherhood fizeram em 10. É isso. Pensando assim, porque a gente já contou essa história, então vamos acelerar o máximo que der. Pelo menos mostrando o essencial. Porque o que importa é o que vem depois. Essa segunda metade do primeiro anime que não é a do mangá. O Brotherhood, ele segue o mangá.
Eu acho que tem dois ou três episódios no Brotherhood, no original, que não tem no Brotherhood, mas que faz referência ao mangá. Que um é daquela mina de ouro lá que o Edward, ele ajuda o pessoal ali da cidade, etc, né? Se eu não me engano, sim, no Brotherhood... Sim.
Eu adoro aquele episódio.
Então, no Brotherhood...
Aquele episódio da hora.
Então, não faz diferença pra história, né? No final não faz nenhuma diferença.
Não faz.
Eles só cortaram, mas como já tinha no anime original, eles citaram, assim. Eu acho legal isso, eu acho uma referência. Até porque a Bonnie fez os dois animes, né? Então, é justo da parte dela.
Eu hoje, se eu tivesse que indicar pra alguém assistir, tá? Eu realmente indicaria pra assistir o Brotherhood. A princípio, tá? Eu gostaria de poder indicar os dois ao mesmo tempo, só que eu não indico justamente porque pode dar um bug mental na pessoa, porque eu já fico com bug mental quando penso nos dois, porque às vezes eu tô pensando em um, assim, peraí, isso aconteceu em qual mesmo? Entendeu? Dá uns bug mental pra mim. Então, eu particularmente prefiro só indicar o Brotherhood porque o final dele é bem... É o final fiel à história que Arakawa queria passar pra gente. Mas eu não desmereço o 2003 em nenhum aspecto. Tanto na parte que segue dos primeiros episódios, quanto os seguintes também, tá?
Eu penso no público pra quem eu vou indicar esse bagulho. Pelo seguinte, eu sei que tem pessoas que vão gostar muito, mas tipo... muito do drama de 2003. Eu sei que tem pessoas que querem logo a ação. Então, assim, fica aquela coisa. Conheça seu público pra saber qual que é o melhor pra indicar.
Sim.
Mas assim, pra pessoa realmente conhecer a história original, por assim dizer, é natural indicar o Brotherhood como primeiro contato. Com certeza.
Eu vejo os dois muito bons, tá? Eu não consigo escolher qual que é melhor. Talvez o Brotherhood, porque, né, a história é mais densa, etc. Só que nem a Adri falou, um anime, se eu fosse... A principal diferença entre eles é que um anime é puro drama e o outro é mais ação, né? Eu gosto de falar que, para sugerir pra pessoa, o primeiro, porque aí acaba lá, o final é bem dramático, e o segundo já é um final mais soft, né, mais tranquilo. Então, pelo menos a pessoa já vem, sabe, teve toda aquela carga dramática e... Ah, não, peraí, tem um final melhor aqui, tem um final que o pessoal fica, sabe, bem tranquilinho aqui.
Eu gosto de pensar não, gente, também indicar o primeiro, é porque o primeiro, como vocês falando da parte da carga dramática, tem coisas dramáticas no primeiro que são muito mais fortes do que no segundo,
tem.
Cara.
Com certeza.
Colocando já em pauta pra falar, tem o prêmio de melhor pai do ano ali do o Tucker, Saul Tucker.
O nome desse corno nunca saiu da minha memória.
Enfim, Saul Tucker, ele é um filho da mãe, e no primeiro anime, foi muito mais episódios e muito mais... trabalhado, né? O convívio da Nina com o Ed. Então você tem um apego emocional maior com a Nina. E pra ter o desfecho que ela teve, ali se quebra, entendeu? Você se quebra. No segundo, não tem tanto essa carga dramática, porque foi muito rápido, entendeu? Foi dois episódios de Nina aparecendo, nem isso, talvez um e meio, entendeu? Então, você não conseguiu ter a carga de dramática que você precisava, entendeu? No primeiro foi mais...
Ah, não quer dizer que a cena não doa, não, tá? Continua doendo pra caralho,
continua,
vamos deixar isso bem claro.
Continua, Saul Tucker continua ainda ganhando o prêmio de melhor pai do ano, entendeu? Mas a do primeiro é de... Cara... Nossa, cara, sei lá.
A do primeiro realmente foi, assim... Eu lembro que foi um choque pra mim, porque primeiro eu não tava esperando um anime do estilo de Fullmetal Alchemist na TV aberta que eu assisti. Meu primeiro contato foi na RedeTV.
Você já pegou soft ali, né, então?
Soft pra caramba, o episódio... Então,
ainda peguei a versão
fatiada Tramontina.
O episódio tinha 9 minutos, ainda... cara.
Então, foi. Eles cortaram as partes mais pesadas, porém, toda aquela...
Converse.
Todos aqueles momentos pra você realmente se afeiçoar, a Nina estavam lá.
Uhum.
E assim, o anime tinha começado muito... Ele começa muito, muito legal, assim. Tem uma tragédia aqui e outra ali, como era de se esperar, mas, no geral, ele é ok os primeiros, tipo, 3-4 episódios. Até chegar no episódio dela. E, mano, aquilo me tirou o ar, cara.
Eu não sei. Sabe? Eu não sei que você consegue falar ok nos primeiros episódios, não, viu?
Não. Porque... Calma. Eu sei, é tragédia, dor e sofrimento também. Mas assim, não era do nível da Nina. Já tava pesado? Tava. Mas também tinha a questão dos cortes. Só que o da Nina não teve como eles fazerem um bagulho minimamente suavizado naquilo. Não teve como. Não teve nenhuma forma de fazer. Então, assim, não teve... Por mais que eles tentassem... Teve uma censura foda, claro que teve, mas... Ainda assim, cara. Foi o momento em que você realmente... Eu assisti, eu pus a mão na cabeça e pensei... Meu Deus, o que eu tô assistindo?
Assim.
Mas não digo que deu vontade de dropar o anime nem nada, até porque...
Não, dá mais vontade, né?
Eu segui assistindo e pensei... Meu Deus, cara, socorro!
No episódio da Nina, no primeiro anime, eu acho ele mais impactante... Não só por tudo isso que vocês falaram, mas... O final dele, quando abre os créditos... Os créditos normalmente, se eu não me engano, acho que o encerramento é Kenetsatsumi, eu esqueci o nome da...
É, Kenetsatsumi, nessa época.
E esse episódio em específico, ele acaba de um jeito diferente, né? É quando vai pro trecho lá, pro refrão, aparece o Edward, tipo, e algumas cenas dele, lutando com o Alphonse, etc. Nesse episódio em específico, começa a aparecer fotos da Nina. E, cara, você, tipo, fica muito arrepiado, porque são fotos dela brincando com o cachorro, com o Edward, etc. Tem toda a relação deles. E um detalhe especial é que nesse episódio, tipo, normalmente quando o episódio tá acabando, o encerramento tá acabando, o Edward, ele olha pra câmera com uma cara triste. E nesse, tipo, ele tá sorrindo, assim, sabe? Tipo, mano, é muito pesado. Eu acho muito legal como a Bonnie se diz, como eles construíram só esse encerramento só pra esse episódio, sabe?
Eu vou falar que eu não lembrava disso e agora eu tô um pouco mais triste. Obrigado.
Eu vou falar assim que o primeiro Fullmetal Alchemist, ele é muito bom, ele é fantástico. É que ele tem um defeito, que existe o Brotherhood. Porque o Brotherhood é a comparação, porque ele segue o mangá. A trama do mangá, que é muito boa, do jeito que ele é conduzido, a apresentação dos vilões, a trama final, como tentar derrubar tudo isso, que comparado com o primeiro, eu acho muito simples no primeiro anime, né? A parte de dramaticidade é excelente, mas o plano do vilão, ou alguns vilões, eu não gosto. Eu não gosto da Dante, eu não gosto do Slot do primeiro, eu acho estranho. Por que chama Slot? É claro, não faz sentido pra mim, né? Pra mim, o anime ideal do Fullmetal Alchemist é a primeira metade do primeiro e o restante Brotherhood.
Isso. É bem isso.
É, uma boa.
É bem isso.
Acaba sendo uma comparação um pouco desleal nesse sentido pelo seguinte... Eu lembro que na época que o Brotherhood saiu, teve muito das comparações e até as pessoas falando, virando pra mim e falando que o de 2003 era ruim. Primeiro, não. Segundo, não. E assim, eu acho que acaba sendo aquele grande problema de você comparar adaptações. Eu acho que você consegue apreciar o Fullmetal Alchemist de 2003 muito mais se você o encarar como uma obra completamente separada. Se você... Vê ele menos como uma adaptação de um mangá e mais como uma obra fechada em si. Um spin-off, né? É, um spin-off, um cenário alternativo, ou a forma como você quiser chamar.
Posso chamar de fanfic?
Pode ser, foda-se, fanfic, pode ser. Mas aí que tá, pode ser, inclusive. Pode ser. É uma obra que tem um mérito em si mesma, mesmo ela sendo diferente do material base. E isso eu achei muito legal, porque mesmo ela sendo diferente do mangá, mesmo ela tendo divergido muito por necessidade, né? Porque, afinal de contas, o mangá não tinha terminado de sair na época ainda. É uma obra que ainda assim teve autonomia. E eu gostei disso.
Na época que Brotherhood foi lançado... Desculpa, 2003 foi lançado? Em 2003, né? Poderia se acontecer duas situações. Teríamos dois cenários ali. A gente ou teria que terminar um anime de Fullmetal em 25 episódios, que seria uma temporada só, que não seria ruim, e depois esperar... Sei lá quanto tempo pra ter uma segunda temporada. Ou ter um final alternativo. Eram as duas únicas opções possíveis. Eles não queriam esperar, tá? Porque era um mangá que era publicação mensal. Obviamente não ia ser uma coisa que ia levar... sei lá, ano que vem a gente vai trazer a segunda temporada, entendeu? Então, meio que não tinha como que eles segurarem tanto. Ia acabar... caindo no esquecimento, entendeu?
O anime, ele fez muito sucesso, cara. E aí, o bolso enche, não tem como. Mas, não tem como você
não tinha essa história que a Hiro Marakawa deu a ordem, faz um final original, diferente do mangá. Segue outra linha. Acho que tinha essa história da Hiro Marakawa falando isso pro pessoal dos animes. Eu lembro dessa história, algo parecido. Pode continuar, não sei. Diverge do mangá.
Mas, voltando aqui só pra colocar também alguns pontos em semelhança do começo, uma coisa que eu acho bem interessante falar é que os dois animes, eles não começam pelo começo.
Uhum. Isso.
Tá?
Isso.
É, ambos começam, tipo, com os irmãos Elric em alguma trama, entendeu? E depois que acaba essa primeira trama, eles voltam pra falar do começo, entendeu? É, isso eu achei bacana, porque, assim, eles até poderiam ter feito começando do começo no segundo, entendeu? No Brotherhood. Só que, meio que, sei lá, pareceu até uma referência ao primeiro ter feito isso, entendeu?
Ah, mas tem várias referências,
achei,
né?
Achei bem bacana ter feito isso, entendeu?
Mas a pergunta é, qual é melhor?
O começo?
O começo, você disse?
Qual dos dois animes que começa melhor?
Putz, cara, eu prefiro 2003.
Eu também.
Eu prefiro 2003.
É, o Brotherhood começa muito com o pé no peito.
O Brotherhood começa muito com o pé no peito. É muita ação no começo mesmo, entendeu? Já o primeiro... tem toda uma trama, tem toda uma questão política e sei lá, tipo, coisas acontecendo ali sem ter ação pra você entender. É muito mais cabeça do que o começo do segundo, entendeu?
Não, é. Olha como é foda, ó. O Brotherhood, ele começa com muita ação, etc. O Edward já sai fazendo alquimia, etc. Você não entende muita coisa. O primeiro... Uhum. É, além de você... Eles até fazem uma alquimia lá pra consertar o rádio dos caras aqui que quebraram, né? E eles fazem, eles são alquimia. É, mas, primeiro, eles não mostram o braço de ferro do Edward.
Não.
Os braços de aço, né? Então eles mostram o final e é uma cena que eu acho muito foda,
do
né?
Do caralho.
Ele arrancando...
Nossa, sim. Cara. Fazendo uma lança.
Nossa, aquela cena foi tipo... Nossa, cara. Menino, aquilo foi muito badass. Aquilo foi muito lindo.
E eu acho que o mais legal é quando os narradores, né? No caso, acho que é o Marcelo Campos que narra o Edward. Tipo, tem aquela introdução que ele fala assim... Aparece a foto, né, da Trisha Eric com os filhos, né, ele vai contando...
Não, na verdade, quem narra é o dublador do Al. É o dublador do Al. É, inclusive, cara, pra vocês terem uma ideia, por eu ter assistido o dublado primeiro, aquilo me marcou tanto que eu lembro do que ele fala até hoje, tipo, palavra por palavra.
Então repete, por favor. Eita. A gente vai ficar...
Ó, desafio.
Nada pode ser
obtido
sem tipo de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Naquela época, nós acreditávamos que essa lei fosse absoluta.
Carai, que do caralho, arrepiei!
E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um arrepio. Deu um arrepio que subiu nas costas de um jeito. Eu pensei, porra, esse anime vai ser show, vai ser lindo. Nossa, e assim, o fato de ser o Al que declama essa parte é muito forte. É muito forte.
É o Al, não é o Edward.
Eu tenho vontade de ver dublado de novo.
Memória me pegou forte agora.
É o Al.
Eu não lembro, mas...
É o Al, fala essa parte. Arrepiei
forte aqui. Valeu, Dri.
Eu lembro que o primeiro episódio do Brotherhood, ele é um filler, na verdade, né? Na verdade, é um filler que eles incorporaram de novo a linha principal de algum jeito. Não, esse vilão, na verdade, ele fazia parte da história principal de algum jeito. E eu tomei um susto, porque assim... Porra, mas é um filler... Cadê a história, ué? Não tô entendendo.
Começar a história original com um filler
assim, não era pra fazer um remake disso aqui, ué? Vai seguir outra linha? Ah, não vou assistir mais esse anime, não. Parei. Eu fui ver depois de uns 30 episódios, cara.
Eu não tenho problema nenhum com filler. Aí que tá. Porque assim, se me convencer... Na época eu ainda não tava lendo mangá. Eu pensei assim, olha, filler, isso aqui é Full Metal Alchemist, é mais, eu tô esperando isso há não sei quantos anos, então só vai que vai, sabe? Foi com esse espírito que eu fui desde o começo. Então, tipo, do primeiro episódio, eu lembro que sim, eu não sei o que tá acontecendo, eu sei que isso não tem a ver com mangá, eu sabia que era filler, mas...
Eu, tava, eu confesso que eu me senti enganado, fazer assim, porra, mas não é, cadê a linha principal, um filler? Ah, não quero ver esse negócio, não, chega. Fiquei empurrado por um tempo.
Mas logo depois desse começo... pelo não começo, vem o real começo, né? E aí ele é bem parecido com os dois, eu acho que a carga dramática, pra mim, nesse quesito dos dois, embora eu ainda prefiro o primeiro, porque foi a primeira vez que eu tive o contato, mas eu acho que os dois foram bem, bem impactantes de igual pra igual nessa parte, tá?
Ó, eu não sei. Porque, ó, vou dar um exemplo.
Você acha que prefere o primeiro também?
Não, então, ó, há contradições. Eu acho que tem coisas que eu prefiro do primeiro e tem coisas que eu prefiro do segundo. Eu acho que
O primeiro é muito mais conciso, né, cara? Então acaba sendo, assim, ele não tem tempo pra drama pelo drama, mas é, dá aquela sensação de... Ele machuca, mas é de uma forma muito mais direta, muito mais concisa.
São coisas que, até diferente do mangá, porque olha só, quando o Edward ele consegue a carteira lá de habilitação lá pra ele, sabe, entrar na alquimia lá, como é que era? Não lembro se ele faz uma prova.
Tem o teste.
O teste no primeiro, ele cria aquela árvore lá, ele não deixa o pessoal cair. No segundo, ele aponta uma lança pro Führer lá, né, pro malucão lá do exército, né, então... Eu acho muito mais foda o segundo. E se eu não me engano, eu acho que o primeiro é baseado no mangá, não é?
O primeiro é baseado no mangá.
Então, olha só que foda. Mas eu prefiro do segundo.
Aí você me pegou.
Eu acho muito mais da hora.
Não, mas aí que tá. É derivação da obra original feita de um jeito legal, entendeu? E é por isso que, mesmo esses fillers, por assim dizer, ou então incorporar coisas que não tem. Que não, meio que não fazem parte do anime principal. Um dos meus episódios favoritos da vida é o do teste mesmo,
É bom demais.
É que, tipo, eles botaram. Uhum. Que foi o Aço vs Chamas. Meu, aquele episódio é maravilhoso. E assim, ele é, se não me engano, ele é uma maquia, ele não é da.
É uma tirinha extra, né? Tipo, o finalzinho de um. É um fininho, um finalzinho extra.
Ele é uma Omake, que tá lá só pelo fanservice, que tá lá só pro Hughes. Ai, Hughes, maravilhoso. Ser um babão, mostrar no telão a foto da filha dele, porque foda-se, porque é pra isso que ele tá lá. E, tipo, não acrescentou a história? Não, dá pra você contar como filho?
Crença.
Dependendo da sua forma de ver filho, é sim. Mas dane-se, é lindo.
É.
É lindo, cara. Aquilo foi lindo. Aquele episódio foi maravilhoso. Continua sendo um dos melhores episódios do de 2013. Ninguém vai me convencer do contrário.
Vamos combinar que é meio estranho a forma como eles fazem o teste. Porque não é meio perigoso ali? O pessoal tá em torno e, sabe, tem um disparando chamas e outro disparando um canhão. Sei lá, se eu fosse os militares, eu tomaria meio cuidado. Ah.
Mas, cara, isso foi...
Isso daí, inclusive, foi parte da...
Foi parte do charme da cena, porque mostrou todo mundo. Tipo, voando enquanto explodiam os bagulhos. Você
imagina isso no exército brasileiro, sabe? Os caras, vamos fazer uma disputa de canhão aqui. Ó, todo mundo em círculo, tá? Tá meio bizarro.
O que eu quis dizer com o começo, um pouquinho atrás, é justamente o passado dos irmãos, entendeu? É o começo da história deles, exatamente.
É o começo da história deles,
no assim começo, dizer. Eu acho que o passado da história... O passado deles, quando apresenta o que eles fizeram pra tentar recuperar a mãe, pra como é que eles perderam os seus corpos. O impacto dos dois, eu acho que foi, tipo, bem similar, entendeu? É bem chocante. É bem chocante, cara.
Eu não sei, Mug. Porque no segundo, acho que no primeiro eu não lembro se eles queimam a casa. Eles queimam a casa também?
Queimam a casa.
Queimam.
Nossa, eu tô muito confuso, cara.
Queimam. É isso que os eu dois falo, cara. Às vezes, por você ter assistido os dois, sua cabeça às vezes buga, entendeu? Porque você fica pensando, será que isso aconteceu no primeiro, no segundo, ou nos dois, ou em nenhum? Entendeu?
Será que isso é fanfic da minha cabeça ou realmente aconteceu em algum lugar?
Será que isso é um delírio coletivo?
Será que fui eu que queimei minha casa? Não seja mais nada.
Não, mas assim, eu acho que inclusive a cena da queima da casa nos dois animes eu achei muito bonita, porque foi chocante, mas talvez não do mesmo jeito que o Mug tenha pensado, porque aquilo foi uma prova de dedicação à nova missão deles, que eu, Aquilo foi
pra falar assim, passado ficou no passado, é isso.
Não dá pra voltar mais.
Não dá pra voltar mais. Eu achei aquilo muito forte.
Não se esqueça, don't forget.
3 de outubro, não se esqueça. Cara, inclusive eu tenho um relógio.
Eu já tive um relógio.
Eu ganhei de presente de um amigo meu. E tá guardado na minha gaveta até hoje, porque assim... Até eu fiz umas fotos dele e tudo mais. Porque até hoje um dos momentos do anime que... Dos dois animes que marca, assim, você pode ter certeza. Você quer descobrir um fã de Fullmetal em algum lugar? Pergunta o que 3 de outubro significa. A pessoa ou vai citar Fullmetal ou vai citar Meninas Malvadas, e qualquer um dos dois que ela citar vai ser essa pessoa é uma boa amiga pra você.
Tem um episódio no primeiro também que eu acho muito melhor que do segundo, que é a morte do Higgs, né?
Esse é o ponto de convergência dos dois.
O funeral dele me quebrou as pernas em 3 lugares.
Esse é o ponto de
diferentes.
Convergência dos dois. Depois disso, separa. O Fullmetal vai pra uma linha original. Sim. E o Fullmetal aqui, o Brotherhood, ele segue o mangá.
Faz a virada da chave no de 2003 do mangá pra a fanfic.
Porque é na metade do anime, né? Bem na metade praticamente.
Mas olha que foda como foi no primeiro. O mesmo plot twist acontece no Brotherhood, tá? Só que tem uma cena em especial que eu acho que não tem no Brotherhood, que é quando o Edward, o Alphonse e acho que a Win, eles estão no trem indo pra Central, né? E eles estão comentando sobre o Higgs, assim, faz tempo. O Edward comenta, puta, faz tempo que eu não vejo o Higgs, não sei como é que ele tá. E por um acaso o trem começa a andar e ele vê o Higgs fora, ele vê na estação dando tchau. E aí o Edward se sai pra fora e o Henry pergunta, o que que foi? Não, acho que não foi nada.
Eu lembro, acho que eu meio que lembro.
E aí até ela fica preta, assim.
Eu lembro disso, cara. Aquilo...
Né? Olha que foda, a tela fica preta, assim, pá, e começa a subir os créditos, tudo preto. E você fica, eita porra, mano, eita. Sabe, eu acho que como eles fizeram isso, foi muito legal. Mais uma cena que eles, sabe, eles desconstroem aquele ritmo de vão colocar uma abertura aqui, um encerramento, tal, não sei o quê. Eles só cortaram e colocaram o encerramento com tela preta.
Aliás, uma coisa que o Brotherhood superou o original, que a gente tem que falar, é como eles souberam usar as aberturas e os encerramentos pra criar narrativa e criar drama. Eu posso lembrar vocês, todo mundo sabe qual que foi a melhor cena, um dos melhores momentos da série, que foi com Let It Out.
O dedo da coxinha, né? Me vê aquela coxinha ali.
Que é o segundo ou terceiro encerramento.
Eu quero aquela coxinha ali. Aquela coxinha ali. Vem aqui, ó.
Aquela coxinha. Piadas à parte, todo mundo pulou uns 3 centímetros da cadeira com aquela
episódio
cena
26,
que eu
sei. Né? Mano, com esse disco.
Se eu assistir hoje, essa cena me arrepia. Eu acho inacreditável, assim, não é só esse fluxo, sabe, óbvio que é muito legal quando você coloca junto o encerramento junto com a cena e a trama ali, mas, sabe, é um momento que o Edward e todo mundo ali, ele perde, né, ele perde as esperanças, ele simplesmente perdeu, assim, as esperanças, e, sabe, quando ele sai com um ímpeto, assim, de, sabe, com um chute na cara e um chute na porta, e mesmo as coisas não mudaram, mas é ele falando assim, eu vou recuperar o fã, sabe. Mano,
Eu vou voltar pra buscar você. Cara, você sente que ele tá apontando o dedo na sua cara.
Minha esperança volta e a música volta junto. É isso que é foda.
O episódio tinha tudo pra terminar muito pesado. Mas essa última fala, essa última sequência do Ed realmente apontando o dedo pra ele falando e jurando que ia voltar pra buscar. Eu não sei pra. Tipo, foi uma cena muito forte, muito esperançosa. Aquele episódio podia ter terminado de qualquer jeito, mas ele terminou da nota mais positiva que dava
então,
pra fazer.
A música volta quando ele ganha esperança, sabe? Quando você ganha esperança em tudo. E eu chorei naquele episódio.
Nossa,
porque...
eu chorei que nem
a trilha dele, a jornada dele é encontrar o corpo. E ele encontrou, sabe? E, cara, nossa, ele explodiu a cabeça, assim, quando o encerramento tá tocando. Vai ser, caralho! Mano, o que que vai acontecer e tal? Nossa,
Você termina até você, mas você com as suas esperanças renovadas. Tipo, você sabe que as coisas continuam na merda, mas você sabe que ali tem determinação suficiente pra passar por cima. E isso é um dos grandes temas dos dois animes. A determinação de passar por cima das piores dificuldades, das piores perdas, das piores tragédias, em busca de redenção, em busca de conquistar uma coisa que se perdeu. E como essa... Não teria um jeito melhor de fazer, de passar a mensagem mais forte do anime do que essa cena.
Nessa mescla de músicas, acontece, realmente no Brotherhood acontece várias vezes, tá? Tem aquele momento quando eles também preparam montam um plano, eles falam, agora a gente tá pronto, e o sol raia, aí vai começar a putaria, coloca MC Catra.
Nossa,
mas tem um episódio que acontece, a relação é mais ou menos a mesma, assim, do Let It Out vindo quando tem uma busca por esperança, que é quando a Inhain, ele é um episódio filler, que é um episódio recap. Aliás, eu considero o melhor episódio recap de Fullmetal Alchemist, que é o Inhain, ele revisitando tudo que aconteceu e todas as merdas que sabe, aconteceram no passado. É culpa
que
dele,
ele fez,
né?
Muitas delas, né?
Merdeiro, o dedo da merda, a gente sabe quem foi.
Merdeiro,
caralho.
Para raio de merda,
merdeiro.
O oficial é o Inhain.
Mas, ele tá todo loucão da cachaça lá que ele bebeu também, e ele vê, quando ele já perdeu todas as esperanças, ele vê a Trisha. E aí começa a tocar Let It Out, cara, porque a Trisha, ela vem e fala, olha... não se desespera, porque enquanto você perder a fé na humanidade, as pessoas elas vão continuar em frente. E se você perder a fé em tudo, lembre-se do momento que você passou em Rainbow Bull, né? E aí aparece todo mundo e aí começa a tocar Let It Out, e eu acho incrível a maneira como eles construíram isso. E aí toca o encerramento inteiro. E aí, de novo, ele recupera as esperanças, ele acorda, né? E eu acho foda esse episódio. Eu acho o melhor episódio recap que já fez.
Cara, esse episódio é lindo.
Aquele episódio zero maldito lá, desculpa.
É um uso muito legal dos encerramentos pra não ser simplesmente aquele encerramento padrão de personagem de costas ou correndo, aquelas putaria que a gente já viu em 500 animes shonen diferentes. Não, são contam histórias e assim, é o tipo de anime que eu gostava de assistir o encerramento. Apesar de eu preferir as músicas instrumentais do de 2003 são melhores do que as do Brotherhood. As aberturas do 2003... e do The Brotherhood estão pau a pau, mas eu gosto um pouquinho mais das aberturas do de 2003, e os encerramentos do Brotherhood são melhores. Mas pra mim, de todas as músicas, essa e
Lost Então, aí é que tá, porque a gente vai colocar Conqueror of Shambhala no meio, porque se for, eu acho que Link é a melhor abertura de tudo, assim, seja por música ou seja por vídeo.
O Lark in Seal, né, cara? O Lark in Seal é...
Se for Lark, põe o Red Steady Go, então, pô.
O Lark in Seal entrou com dois pés no peito das...
Pô, do Lark in Seal também,
Red Steady Go,
cara. Mas o Link é melhor, cara. O Link fala sobre a jornada deles, mano. É muito foda.
É que eu tenho um apego nostálgico do primeiro Fullmetal muito grande. Todas. Isso é Red Steady Go, Undo e Rewrite, pra mim. Eu tenho um apego emocional muito grande com essas três músicas de abertura.
Quatro músicas. Tá?
Quatro, foi mal.
São quatro.
Foi mal.
Tá, show. A matemática tá
E top. O primeiro encerramento também, eu não lembro exatamente o nome. Mas as músicas do Brotherhood também são boas, cara. Tem alguém, tem Yui, começando. Como não
Nossa,
tem como
ser bom, Yui, tá ligado? Logo no primeiro, né?
E sendo again, tá ligado?
Again, nossa. Tipo, ah, assim, novo. Eu acho que essa sacada desse título foi a coisa mais maravilhosa ever.
A música é linda. Entendi de novo. Mas eu voto ainda em Link, porque, como eu falei, a letra de Link... A música é maravilhosa.
Eu não conheço a letra.
Eu preciso ver, eu não ouvi essa música.
A letra da...
Dá uma olhada, mas eu falo pra vocês.
A letra é bonita
demais. Eles são sobre memórias de infância e como eles estão ligados por um vínculo. E nada melhor do que, sabe, nada representa mais Fullmetal Alchemist do que isso. Eles estão tão ligados por memórias de infância e tendo o vínculo emocional de irmãos, né? Eles estão ligados ali.
Aí você termina o filme com Lost Heaven, que é outra pedrada na cara. Com a
mesma
letra.
Olha aí.
Que também é do Lark, só que e com uma letra que ela fala o outro lado da jornada deles. Fala que, assim, você não consegue fazer uma jornada dessa sem dizer adeus pra alguma coisa. Que foi o que eles fizeram o tempo todo. Mas sobre música, eu acho que acabou que por algumas faixas eu criei um carinho maior. Rewrite é uma delas, Lost Heaven é outra. E se eu for pensar nas do Brotherhood, eu diria que Again e Period são as minhas favoritas definitivas.
Eu sou com o começo e o fim. Again e Rain.
Rain é foda, cara, mano. Rain. Nossa, é que Rain eu passei um tempo sem conseguir escutar, porque quando eu escutava eu chorava. Mas tudo bem. Então.
Pra mim, o que me arrepia do Brotherhood é o último encerramento, que eu não lembro o nome. Eu tive que buscar aqui, podem rasgar minha carteira em otaku, mas o nome do encerramento é Ray of Light.
Eu não sou muito fã de Ray of Light. Eu acho ela meio bobinha.
Da música?
Não. Da música.
Eu prefiro Shunkan Sentimento.
Shunkan Sentimento é muito feliz, cara. Adoro. Shunkan
Sentimento é bom.
É muito música de idol, cara.
Olha que foda. Gente, não, Scandal é foda, mas eu quero defender Ray of Light porque... Eu acho que essa luz, esperança, a esperança é muito forte. Mas quando você assiste o vídeo dela, o trailer, mostra o... Antes eu pensava que era o Edward ali, né? Eu falei, mano, por que o Edward tá aparecendo nesse ferramenta e tal? Depois você vai entender que é o Enrain, a história dele, pá. E de toda a merda, sabe? E aí, mano, quando aparece... Depois que eles estão no refrão, aparece toda a merda acontecendo, sabe? O mundo sendo sugado, aparece aquele monstro, você... Caralho, cara! E aí depois eles só remonstram a casa do Edward e do Alphonse em Rainsville. E tipo, porra, toda aquela merda acontecendo, e olha de onde eles saíram, sabe? Eu acho foda.
Não, é assim, uma coisa que eu gosto muito no anime é que o tempo todo mostra de onde eles vieram e pra onde eles estão indo, né? O tempo todo te lembra que onde a jornada deles começou, apesar de ter tido aquela coisa de, ah, vamos queimar a nossa casa e não vamos olhar pra trás, mas você olha pra trás o tempo todo. Você não te deixa esquecer que no fim das contas aqueles dois continuam sendo aquelas duas crianças que queriam acertar e cometeram o maior erro que elas podiam ter cometido.
Né?
É bonito isso. Eu acho que é uma mensagem bonita. E esse encerramento meio que faz isso também. Gente, eu não tô dizendo que eu não gosto da música. Eu só tô dizendo que entre as outras ela é mais fraquinha para mim. Mas todas são boas, tá?
Você acabou de falar que, tipo, a lição de moral de Fullmetal Alchemist é criança faz merda e aí depois o adulto que tem que pagar o pato, né?
Eu não ia pôr nesses termos, porém
você não fazer uma transmutação e perder um braço e uma perna, tá bom.
Coisa que também é muito legal é como a própria lore, por assim dizer, é diferente em coisas basais, do tipo a origem dos próprios homúnculos, né? É no de 2003 que é uma transmutação humana mal sucedida, né?
E
no...
Isso.
E no de 2009
é da Pedra Filosofal.
A partir do... cada um tem um fragmento da Pedra Filosofal dentro de si, e quem fez foi o Enrain, praticamente.
Então, assim, sabendo assim, o conceito alquímico geral de homúnculo é justamente um ser humano artificial, né? Uhum. Então, só que como as duas obras exploraram foi diferente. Eu gostei mais, pessoalmente, da forma que o de 2003 mostrou, porque
eu também.
Porque assim, mostra. De 2003 acho que bate com isso, nisso com mais força que o de 2009, que é os erros e suas consequências. Porque elas estão voltando o tempo todo.
Mas eu acho que é justamente isso que eu queria falar. O de 2003, como ele pega exatamente no ponto de... eu fiz cagada, uma cagada realmente muito grande, uma coisa que é considerada um tabu pela humanidade, que é fazer uma transmutação humana. E, cara, obviamente que isso não vai ficar sem consequências, entendeu? Então, isso volta como uma consequência. A gente tem todos os homúnculos que foram no de 2003, eles vieram por uma transmutação humana mal sucedida, uhum, né? E enquanto de 2009, não. Tipo, basicamente, são seres que foram criados pelo Enrain com o pai lá, que a gente nem falou direito do pai nesse cast inteiro, né? Enfim, mas e tem um fragmento da pedra, basicamente, dentro dele. Eu acho que assim, a densidade da importância dos homúnculos no primeiro anime é muito mais pesado, entendeu? Você ter ali que enfrentar, por exemplo, a mestra dos irmãos, né? Que eu esqueci o nome dela.
Izumi,
isso. Ela tem que enfrentar o filho que foi uma transmutação humana mal sucedida, entendeu? Meu, cara, isso é uma coisa de se lascar, entendeu?
Pô, mas o Edward de Alphonse também enfrenta a mãe, né, mano?
Também, né?
Sim,
O Envy era um irmão do Edward, basicamente, porque ele foi um filho do Enrain, né? Então, cara, nossa, é umas pegada muito... Muito mais densa, muito mais, tipo...
Muito mais pesada, justamente pra, tipo...
Pesadas,
lembrar,
né?
Você o tempo todo que os seus erros vão voltar pra morder sua bunda. E é legal isso, essa coisa da consequência. Porque, ao mesmo tempo, mostra que pessoas boas cometem erros. Porque a maior parte das pessoas que criaram homúnculos, ninguém fez porque queria. Todo mundo tinha boas intenções. Mas é aquela velha história que de boas intenções o inferno tá lotado.
Né?
Então, assim... Eu gostei dessa abordagem, eu gostei dessa desse lembrete constante de que até as melhores pessoas podem cometer erros graves demais que custam muito caro.
E entre os homúnculos, só queria lembrar também que a gente tem um homúnculozinho que é um carinha show de bola, bacaninha, que é o Ganância.
Ganância é foda, adoro ele.
Ganância consegue ser foda nas duas versões.
Não, nas duas versões, né? Ele é um dos melhores personagens das duas versões, cara.
Mas no primeiro ele dá um propósito pro Edward muito legal, cara.
Sim, muito foda, sim. Realmente.
E aí, assim, eu não tô dizendo que a forma como eles foram construídos no Brotherhood não é legal. Até porque uma das melhores cenas do Brotherhood pra mim foi a morte do Envy, cara.
Nossa, é pesado.
Foi pesado demais. E assim, não é porque o Envy é um bosta, eu tava torcendo pra ele morrer. Não! Porque no fim das contas, até ele te desperta pena. É muito. Não, assim, é pena, mas não é empatia. Tipo, ele vira uma criatura miserável que é ele sendo punido por toda a ganância dele próprio. É legal ver, tipo, os próprios pecados se voltando contra eles, velho. É, isso o Brotherhood fez melhor que o 2003.
Mas no, uma coisa do 2003 também que eu achei bem, bem bolado, bem sacado. Como que eles fizeram pra poder matar os homúnculos, já que eles colocaram lá, tipo, essa lore que os homúnculos eram falhas de transmutações humanas, a forma de matar um homúnculo era destruindo seus restos mortais de seu corpo antigo, né? Isso daí também era uma parada muito da hora de se pensar, tipo, no, na época.
Mas não era destruindo, né? Eles ficam afetados pelas formas mortais deles, aí você ficam consegue fracos. Matá-los, né?
Isso, exatamente. É, quando você destrói alguma coisa... É, na verdade, você não destrói. Você tem que estar com alguma coisa perto.
É pra deixar eles fracos. Enquanto que no Brotherhood você precisa esgotar a fonte de... A pedra filosofal dentro do corpo deles.
Mas imagina o que você tem que fazer pra zerar uma fucking pedra filosofal.
É porrada até o fim.
E aí tem aquela cena do Roy fritando o Envy over and over again. Tentando fritar a Lust também over and over again. Aliás, Roy Mustang, precisamos falar que nas duas versões ele está maravilhoso. E ele é foda. Adoro ele.
Então, não, do Brotherhood ele é muito melhor do que o do primeiro, porque eu acho que no primeiro ele só apanha, só, na verdade, né?
Você é inútil na Brotherhood... chuva, coronel!
Ele é mais sentimental,
No Brotherhood ele fica cego por um tempo,
no segundo,
cara.
Aí a gente tem que falar da melhor personagem, que é Risa Motherfucking Hawkeye. Gente, não, por favor, vocês vão me deixar fazer um
rewatch da melhor personagem. Ela é melhor no primeiro, com certeza.
Eu acho que ela é melhor no segundo, cara. Eu acho que todo mundo é melhor no segundo, porque acho que no primeiro eles quase estão. Eles são meio inúteis. Estão nerfados,
eles estão nerfados.
Tá todo mundo nerfado.
Questão de combate, mas sei lá, em questão de sentimentos, eu prefiro mais ela no primeiro.
Cara, assim, eu nem sou muito fangirl dela, né?
Imagina.
Mas eu gosto que. As personagens femininas de Fullmetal, no geral, a gente faz essa extensão, que todas são muito bem construídas, com motivações próprias, com ideias próprias, não são um arco de crescimento próprio. Mas no caso da Risa, a combinação dela com o Roy, a cena que ele ficou cego, que ela vira os olhos dele e eles ficam lá tocando terror contra aqueles monstros. Meu, aquilo é lindo! Ela é perfeita! Nos dois animes! Ah! Desculpa, gente, eu não consigo ser coerente, tá?
Tem três personagens do Brotherhood que pra mim fazem a diferença total do anime.
Um são é o os Ling, que não tem no primeiro, né?
Um é o Ling.
É o pessoal de Xing.
Não, um
não,
é o Ling.
Tem mais uma, além do
segundo, Xing. Olivier Mire Armstrong. E terceiro, Celine Bradley.
Está convidada a pisar em mim quando quiser. O Celine, cara. O Celine.
Celine Bradley faz diferença desgraçada nesse anime.
Faz. Celine. Faz.
O Celine no primeiro, eu acho que ele nem aparece.
Ele aparece.
Ele aparece por 5
minutos. Ele ajuda a matar totalmente. O Pride ali. Porra, no finalzinho mostra a caveira do cara lá, pô. Mas ele é uma criança no primeiro anime,
mas ele é uma criança normal,
né? Uma criança normal. No segundo, acho. Ele é um filho da mãe, desgraçado, cara. A gente quer matar ele.
Pode crer. E que realmente. Luta, hein? Que luta. Mas nesse do nerf, eu gosto que no primeiro o Alphonse é um inútil. Mas no segundo, cara, quando ele aprende a usar alquimia... Não, ele reaprende, na verdade, ele pode usar sem as mãos, né? Uhum. Caralho, quando ele vai lutar contra o menininho do Endiabrado aí, o filho do capeta... Maluco, que luta! Kivu tá bem animado, aliás.
Não, a animação... Gente, o Bones mandou bem nos dois. A animação dos dois animes, né, tá linda, cara.
O Alphonse é foda. Você fala assim, finalmente ele faz alguma coisa nesse anime, sabe?
No primeiro anime ele tava lá pra ser fofo, gentil e bonzinho. E pra mim tava bom
assim. Não, tem uma parte do primeiro... É que o primeiro anime, como a gente falou, é drama, né? Tem uma parte do Alphonse com uma personagem feminina no primeiro que foi muito mais tocante pra mim do que no segundo. Que é a morte da Mabel.
Mano, puta, a morte da Mabel, que... velho. Aquilo foi desnecessário, aquilo doeu.
Cara. Sei lá, cara, eu não consigo nem conseguir discutir muito isso, porque não consigo pensar como que é você ter alguém morrendo dentro de você mesmo. No primeiro, tem mais episódios.
Se você tiver uma lombriga dentro de você, acho que.
Eu acho que essa não é a melhor comparação, mas ok.
Mas a lombriga não fica amiga de você.
Você não fica amiga da lombriga. Se você fica, por favor. Por favor.
É isso que eu ia falar. No primeiro, você tem mais tempo de tela do Alphonse com ela junto, entendeu? Então você acaba pegando mais afeição a ela.
Uhum.
E, cara, isso daí foi de ferrar também, hein, cara.
Nossa. E assim, eu sempre gostei muito do Al, mesmo no primeiro anime. Porque ele tava lá justamente pra ser uma contraparte do Ed.
Uma criança boa.
Ele era uma criança. Ele ficou preso como criança. Ele tava preso na idade que ele tinha quando ele fez a transmutação. Então ele era uma criança. E ele tinha o coração de uma criança.
Vocês estão comentando sobre alguns homúnculos, etc. E dessas partes de morte de homúnculo e tal, tem duas mortes, acho que eu gosto dos dois lados. Mas o que mais me toca é o do primeiro, quando o Edward mata a própria mãe, né? Que no caso é o... Acho que é a preguiça.
Preguiça, ok. E
eu acho chocante, porque, primeiro, ele teve que desenterrar os restos mortais da própria mãe. Isso por si só já é foda. E mostra como ele é um ser evoluído no primeiro. Ele começa muito fragilizado, como uma criança. Ele evolui como um ser que ele já passou por tanta dificuldade que ele tá ali, sabe, cascudo. E quando ele mata a mãe, etc, ele acaba falando pro Ira, né? É o Ira, o menininho? Eu não lembro quem.
É o Raph.
Quem que ele era?
É o Ira.
Era o Ira.
Era o Ira.
O Ira começa a chorar, fala, era a minha mãe, tá? Ele fala, cara, ele não era mãe de ninguém. Então, sabe, ele entende que aquilo não é uma representação da mãe dele. Tipo, eu acho isso uma evolução de personagem foda.
Sim.
Então, eu gosto dessa parte, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, caramba, no Brotherhood tem umas partes tão boas, porque... Quando o Mustang ele enfrenta a Luxúria, e assim, a primeira, o Luxúria dá um golpe quase mortal nele, o cara se cauteriza sozinho, e depois ateia fogo nela até a morte, eu acho isso foda demais, cara.
Nossa, é lindo.
Então são duas cenas assim, tipo, são dois contrapontos diferentes, de duas formas, um é muito sentimental e o outro é cheio de ação. E eu gosto dos dois por conta disso, entendeu? Eu não faço comparativas, mas acho que são duas cenas que... De como os heróis eles estão ali enfrentando os homúnculos, que eu acho foda nos dois animes.
Foram muito bons naquilo que se propuseram a fazer as duas. Pode ter sido uma pegada diferente de um e de outro, mas foram muito bem, muito felizes justamente nessa cara que queriam dar. Eu gostei também.
Você tava falando aí sobre o Alphonse ser uma criança. No final do primeiro... Quando tudo acaba, ele volta como criança, né?
Volta, com 15 anos.
Sim, ele não tinha memórias.
15 anos, cara. E aí ele perde todas as memórias do que aconteceu naquele período. Oh, isso é de ferrar, hein, também. O término do primeiro, ele é um término muito mais...
Muito amargo, né?
O término do Brotherhood é um happy end, tá ligado?
Porque não vai continuar.
Agora,
né?
Não continua em nada. O término do segundo, cara, do primeiro... Não é legal, assim, tipo... Não que não seja legal porque... Não é bom. É que ele não termina feliz, não. Entendeu? Não,
é que ele tava sendo preparado no filme pra fechar de vez. Tanto que o filme saiu um ano depois.
Mas mesmo o término do filme eu não acho tão happy end, tá ligado?
Não, nem um pouco,
Os irmãos ficam juntos.
O Henry fica sozinha.
Isso, vamos parando pra olhar. O término do primeiro, de 2003, sem pensar o filme. Cara, o Ed, ele se separa do irmão, se separa de todo mundo, ele tá com ele aí no... Porque a diferença, a grande sacada que eles fizeram lá, é que a porta
que tinha no anime, na verdade ela não abria pro conhecimento, ela abria para o outro mundo, que era o nosso mundo, só que em uma outra época, né? Era, não lembro de...
Pós-guerras.
De qual que era. Entre-guerras. Era, pós, entre-guerras. Era um pós-guerra.
Entre-guerras. Entre-guerras?
Enfim.
É, na Primeira Guerra, era mais ou menos...
1920, por aí.
Ah, era fim da Primeira Guerra.
Mas então, antes disso, para eles conquistarem a Pedra Filosofal, eles descobriram que eles tinham que sacrificar uma galera e...
Ah, sim.
Aí morreram então, aqueles daí... 7 mil soldados lá, né?
É. Isso daí, a Pedra Filosofal ter que matar uma galera, isso é igual pros dois, ao menos.
Mas eles conseguiram a pedra. É. Só que...
Que virou o Alfonso.
É, justamente teve... Isso me quebra até hoje, cara.
E não só isso, como matou uma galera, né? Então tem todo esse peso.
Eu penso que é uma puta sacanagem, porque no Brotherhood, o Al, pra salvar o irmão, ele, pra recuperar o irmão, ele sacrifica a porta do conhecimento dele. Beleza.
Uhum.
Ok. No primeiro, ele se sacrifica e vai parar no nosso mundo. Olha que merda, cara. Que vida de merda.
Não, mas pelo menos ele foi parar na Alemanha, né? Isso foi as paradas do Brasil.
Alemanha após a Primeira Guerra. Porra, a Alemanha tá quebrada naquela época.
Então, e pra pensar. No término do segundo filme, ele volta pra uma Alemanha que, se eu não me engano, quando eu assisti, eu fui olhar, e eu acho que quando tava me preparando pra outro cast, eu fui olhar. Ele volta mais ou menos quase antes da Segunda Guerra, entendeu? Então, cara, não está bom logo,
não.
Tá ligado?
Bom, se eles se reencontrarem, eles morrem na guerra. Olha que triste, que merda, né?
Então, cara, meu, tipo, o término do primeiro não é uma coisa tão boa assim, sabe?
Não. Futuro não
bons
positivo.
Acontecimentos.
Mas não, eu vou falar que eu acho ela meio estranho o roteiro. Apesar de eu gostar muito do primeiro, eu acho estranho que o Edward, ele simplesmente ele não tem um papel fundamental no final. Ele não é ali ele não é um protagonista. O protagonismo ali é a relação entre eles, porque o Edward morre. Aí depois vai lá o Alfonso, vai lá, ressuscita o Edward. O Edward vai, ressuscita o Alfonso de novo e vai pro outro mundo. Então, não tem...
É o ciclo... Isso daí é o
ciclo de Supernatural.
Tem um nome muito bom pra isso. Que é o ciclo de Supernatural. Exatamente.
Não, beleza, eu entendo, mas olha só, não tem um ímpeto do protagonista enfrentar o vilão, porque o vilão morre pelo Gula. Que o Dante morre pelo Gula.
A Dante é engolida pelo Gula no primeiro. Mano, meu, que nada a ver, tá ligado? Tipo, muito nada a ver.
Você sai com a sensação de que, cara, no fim, o ato deles não influenciou em nada ali pro final, entendeu? Eles só sofreram. É o que aconteceu. Só. Todo mundo só sofre ali.
Ao contrário do que apresentou no Brotherhood, que foi uma treta louca de todo mundo contra o pai, entendeu?
Aliás, aquela luta final foi tão linda.
E no final do Brotherhood é o Ed com o braço e tudo mais, tacando uma lançona lá no pai. Nossa, caralho, cara. Sensacional. Existe o impacto dos dois ali, né, pra poder fazer o desfecho, entendeu?
Eu acho que o primeiro, que nem vocês falam, tem esse quesito emocional. Eu acho triste, eu acho tudo triste. A gente fica feliz que eles no final eles ficaram juntos, né? O que eles queriam, eles conseguiram, eles recuperaram o corpo,
etc. Mas eles ficaram juntos no final do filme, mas eles ficaram juntos sem a Rini, sem todos os amigos, entendeu? Numa Alemanha pré-guerra.
Não, então, não é só isso, tem o peso de eles estarem usando um corpo que não é deles, porque quando eles passam de mundo, eles assumem um corpo de uma outra pessoa que é um anti-eles, né? Algo parecido. Então tem esse peso... E tem o peso de eles não poderem usar a alquimia, né? Porque é um mundo em que a física se desenvolveu mais que a alquimia, né?
Sim.
Inclusive, se eu não me engano, no primeiro tinha uma pegada também pesada que o poder da alquimia vinha das almas...
Vinha dos mortos desse lado da porta. Vinha dos mortos desse lado da porta, sim.
Tinha um negócio bizarro, cara. Eu falava, carai, cara. Nossa.
Mas olha só, eu, o primeiro anime, ele acaba triste. Tudo triste. Eu não acho ruim. Eu acho que o espírito de Fumero tá lá.
Sim.
Sabe? Os irmãos, eles passaram por todos esses obstáculos. Assim, eles passando ou eles só aceitando tudo, sabe? As coisas só aconteceram com eles. Se eles vão voltar pra outro mundo ou não, tipo, ninguém sabe. A gente não sabe o que acontece, enfim, porque acabou. Só é triste. É melancólico.
Sim, melancólico.
E eu não acho ruim isso. As coisas não precisam acabar com um final feliz, assim, pra, sabe, pra serem boas. Elas podem acabar com um final triste e fazer ter coerência. Então, nesse contexto, eu acho que é coerente. Eu não entendo muito o roteiro, sabe? Porque a gente fica meio desgostoso que os protagonistas, às vezes, não tiveram um papel tão fundamental nas coisas. Mas, como a gente tá acompanhando o ponto de vista deles, assim, eu acho muito legal essa perspectiva de, cara, eles sofreram pra caramba e agora eles estão juntos, sabe?
Apesar de tudo, né?
Apesar de tudo. E não importa, assim, a merda que eles estão sofrendo. Se eles estão juntos, eles vão dar um jeito. É meio que esse o sentimento.
Mas eu gosto que, assim, aí você pega o final do Brotherhood, que eu juro, quando eu tava assistindo, sabe quando você vê, não tem como isso ter um final feliz? Não tem como isso ter um final feliz? At all. E aí eles deram pra gente um final super Disney, só que um final Disney porém coerente com o que tava sendo mostrado até ali. Eu achei isso lindo. Foi um final muito feliz do Brotherhood, eu adorei.
Eu aceitei o cheat do Edward de só, sabe, se desvencilhar da alquimia e salvar o irmão. Porque eu queria ver um final feliz.
Ah, então... cara, eu acho que eles tomaram tanto na cabeça ali. E, de alguma forma, fez sentido, sabe? Você viu os personagens crescendo. Você viu o Alfonso tendo a chance de crescer, o Edward tendo a chance de crescer. E aquilo foi lindo, cara. Acho que foi... Não poderia ter sido mais... Mesmo que, assim, não eu falo que foi Disney, mas claro que não foi tão, tipo, flores e coelhinhos, mas... Mas foi muito bonito, porque todo mundo teve a chance de começar a viver de verdade depois daquilo. Isso foi muito legal.
Foi.
Só que não canonizou o melhor chip do anime, eu fiquei triste por isso, mas beleza.
Melhor chip do anime?
Ué, quem mais? Roy Risa, cara.
Ah, tá.
Nunca foi canônico, infelizmente.
O primeiro também não foi, né? Então...
Ah, uma parada. No final do Brotherhood, sim ou não, o Alphus ficou com a Mimê?
Sim.
Sim.
Sim, tem fotos.
Sim. Sim.
Tinha fotos, tem fotos ali. Tá.
Tem fotos tipo, dos tem filhos foto. Deles, eu acho.
Mas eu não consegui, tipo, entender direito se realmente isso aconteceu ou não.
Isso entendeu? Aconteceu tipo, ou foi um delírio?
Isso foi um delírio. É, exato.
Eu lembro das fotos. Eu lembro das fotos. Que eu
a
saiba,
única coisa que eu achei que foi bem tirada do ar foi o Ed crescer 5 metros depois que ele... Depois que as coisas voltaram, mas até aí tudo bem. Aí a gente releva.
Ah, mas eu gostei da...
É que ele não crescia porque faltava um pouquinho mais de tamanho na perna, entendeu?
Olha aí, baixinho não, né?
O depois braço de aço tava puxando pra baixo, né?
Não, o braço voltou, a perna não.
Você não tomou leite hoje. Ed.
Por favor, eu faço tudo, menos isso.
O leite faz bem pra você, anda, toma!
Cala a boca, eu odeio esse troço. Até parece que eu vou morrer se eu não tomar leite.
Ah, droga, você continua pequeno como feijão.
Feijão?
É, feijão.
Eu não reclamo no final do Brotherhood, meu chip deu certo e a declaração no finalzinho foi bonitinha também.
Nossa, sensacional.
Ela ganhou, essa declaração ganhou um prêmio.
Aquela declaração no final foi
sensacional. Ela ganhou um prêmio de melhor pedido de casamento.
Não, sério,
tá, foi muito lindo aquilo. Nossa,
sensacional, cara. Nossa, metade da sua alma.
Foi uma enquete que fizeram. Que fizeram assim, dos melhores pedidos de casamento. Aí uma pessoa mandou esse. Tipo, foi um prêmio de um fórum. E aí o mais votado foi justamente esse.
Pensei que era tipo um BAFTA, assim.
Ah, quem dera. Porque, tipo, foi muito, muito amorzinho. Logo do Ed, que era aquele bicho turrão com a cabeça dura e. E ele mandar a frase mais bonita do anime inteiro.
E é meio merda, né? Imagina você pedir alguém em casamento no contexto do seu trabalho, assim. Sei lá, eu trabalho com programação. Eu falo, porra, seja o valor da minha variável. Sabe? As pessoas me mandam merda, sei lá.
Faz um if, assim.
Então.
Quer fazer um commit
if
comigo?
If you marry me, tá ligado? If you marry me.
Quer fazer um commit um git push junto comigo? É.
Muito, nossa, acho que a pessoa me manda merda.
Mano, eu ia dar risada, ia achar fofo, ia... Talvez mandar a pessoa merda, mas eu ia achar fofo, porque eu gosto dessas cafonices, gente, foi mal. Não é difícil me agradar.
Beleza, a gente falou de todas as coisas assim, podemos finalizar?
Acho, na verdade, a gente tem uma coisa que a gente não falou.
O quê?
O quê?
Live action.
Ah, eu pensei que você ia esquecer disso.
Esse eu não assisti. Tudo que eu sei
eu
é, que o cara,
não
assisti, é o cara que fez o write-up da abertura do Yuri on Ice e é o que eu quero saber disso no momento.
Eu não assisti.
Eu vi,
nossa,
infelizmente.
Tanta expectativa, cara. Tanta expectativa.
Eu não tinha expectativa de nada.
Tem expectativa por live action.
Eu não tenho expectativa nem por live action de One Piece,
velho. Que isso, cara, o live action Samurai X é incrível. Aí os caras,
olha a exceção.
Então, eu tava na mesma, mano, pra mim era isso, era Samurai X, só que era o Fumero. E deu tudo errado, né?
É. Início de um sonho, tá, deu tudo errado.
Que é isso?
Você tá errado. Eu tô agora exatamente naquele Ed apontando assim, sabe? Você tá errado.
Não é uma coxinha, é isso mesmo.
Não é uma coxinha, você tá errado.
Ah, mano, mas o fato assim, o live action existe, que a gente gosta, que é não, a gente pode fingir demência e eu sugiro que a gente faça isso. Pode ser?
E não vejam, é. Não vejam. Pronto.
Acho que é isso, né, galera?
E pra mim, isso daí foi um delírio coletivo.
Agora sim, né?
Eu acho que a gente falou muito. Claro que não deu pra esgotar o tema, porque não tem como.
Ah.
Assim, a pergunta que fica. Em pleno ano do nosso Year de 2021, vale a pena assistir Fullmetal Alchemist? A resposta curta é sim. A resposta longa é claro que sim.
Mas aí a pergunta fica, assiste o quê primeiro? Assiste o 2003 sim ou não? E,
Eu prefiro indicar o Brotherhood. E se ela gostou bacana o Brotherhood, eu indicaria o 2003 pra ela assistir, tipo, pique 3 meses depois do Brotherhood ter terminado pra ela, entendeu? Porque senão fica muito confuso, sim, eu acho, cara.
Se a pessoa conseguir encarar como duas histórias separadas, como a gente falou, como canon e fanfic,
sim,
aí dá certo, aí dá bom, sabe? Eu acho que tem como você apreciar as duas obras. Como eu disse, vai depender muito da pessoa pra quem eu tô indicando. Geralmente eu indico o Brotherhood primeiro, porque ele realmente é mais direto ao ponto. Mas se eu sei que a pessoa gosta de uma tragédia, eu vou indicar o de 2003. Porque eu sei que, tipo, vai coçar aquele ladinho da alma dela que gosta de uma dor e sofrimento. Mas, na maior parte dos casos, Brotherhood primeiro, com certeza.
Tipo, se você ouviu até agora, não deixe de comentar todas as suas experiências com Fullmetal Alchemist, né? A gente vai começar a ler e-mails, na verdade a gente tá lendo, só que a gente não sabe como que a gente vai interagir ainda.
É uma boa, mas manda e-mail que a gente vai pensar como fazer isso aí.
É, ou manda mensagem nas redes sociais, comenta, compartilha.
Manda, comenta, a gente
xinga
vai ler
gente,
tudo.
Cara, xinga a gente se precisar.
Aonde você encontrar a gente, se você encontrar a gente, tipo, e tiver como comentar, pode comentar, seja Instagram, Facebook, e-mail, Tinder, o que for,
Tinder.
Pode comentar.
Mas, amigo, com que tipo de pessoa você tá dando match por aí, velho?
Vixe,
olha, não respondeu, deixa pra lá.
É isso, até a próxima.
Isso aí, o impossível não é impossível, sua própria existência é a prova disso.